Uma via esburacada ou em condições inadequadas de trafegabilidade são apenas consequências, não é, de um problema que começa muito antes. A falta de planejamento, como disse o Matheus, a falta de planejamento urbano na reportagem, que é essencial não só para determinar a melhoria da distância ou a melhor dinâmica e organização de fluxo do trânsito, mas também para desafogar trechos viários, muitas vezes sobrecarregados, e que devido a isso, geralmente são os locais mais propensos a falhas viárias. Ainda mais crítica é a situação encontrada em diversos bairros de Caxias do Sul e loteamentos, inclusive irregulares, especialmente em comunidades que surgiram a partir de ocupações das áreas naturalmente impróprias para a mobilidade. Bom, aqui nós temos exemplos em Caxias, Monte Carmelo, né, casos e localidades como Monte Carmelo que acabam tendo pouco auxílio do poder público nesse sentido. Com a maioria de suas ruas sequer sem pavimentação, instala-se ali um problema já consolidado. E esse é apenas um exemplo. Bom, diante do tema de hoje de infraestrutura, que você acompanha aqui na Gaúcha Serra, no Jornal Pioneiro e pioneiro.com, nós vamos fazer uma análise sobre o ponto de vista dessa infraestrutura viária com o doutor em Direito e professor da UCS e ex-secretário de Planejamento de Caxias, o doutor Adir Reck. Professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer em estar aqui com vocês.
O prazer é sempre nosso, muito obrigado. Doutor Adir, o senhor conhece muito bem essa questão, buracos nas ruas, falta de pavimentação, condições viárias no geral, que são um problema para quem começa, quem está saindo de casa, o trabalhador. E o senhor sabe que o planejamento é fundamental. Isso se deve a longo prazo ou deve ser um fato real, imediato e sem promessas de campanha?
As duas, eu diria que a cidade precisa de planejamento a longo prazo para evitar o que vem acontecendo no presente. A realidade presente de nossas cidades, indistintamente se tem Caxias ou não, ela é um problema da falta de planejamento. Então, o planejamento é fundamental para que ele seja instaurado para evitar problemas a longo prazo. Agora, nós temos uma cidade que está aí, né, que cresceu de forma desorganizada, de forma informal, nas periferias, sem nenhum planejamento. A cidade é ainda no Brasil, na América Latina, especialmente, um projeto ainda de exclusão, em que grande parte da população tem que se assentar nas periferias, sem organização nenhuma, sem planejamento nenhum, sem infraestrutura nenhuma. Então, essa realidade que nós temos aí, que é a cidade que nós temos, ela também precisa ser atacada de forma imediata. Nós precisamos começar a corrigir essas distorções, começar a investir sobre essas questões da regularização dessa cidade existente e, ao mesmo tempo, não perder a perspectiva do futuro, porque se nós perdermos a perspectiva do futuro, nós vamos ter amanhã o mesmo problema que temos hoje. Então, as duas coisas são fundamentais para serem atacadas de forma imediata.
Bom dia, secretária Babiana, tudo bem?
Oi, tudo bem? Tudo bem.
Secretário, quando a gente tem eleições, a gente sempre tem aí muitas demandas do eleitor que está preocupado na sua rua, preocupado naquela região específica. E como estabelecer prioridades de planejamento urbano que pensem o coletivo, mas que justamente não deixem de lado bairros, regiões mais afastadas ou interesse do próprio eleitor na sua rua?
Eu diria assim, normalmente quando você tem campanhas eleitorais e decorrência da própria eleição e das promessas que se faz numa campanha eleitoral, você vai apagando fogo. A primeira reclamação da população é onde tem fogo. E aí você vai apagar o fogo. Só que se você não construir alternativas capazes de evitar o fogo, você vai continuar tendo fogo. Esse é o grande problema. Então, a demanda da sociedade é uma demanda imediata, normalmente. A sociedade, dificilmente, ela reclama de questões futuras. Só que a questão que ele está vivendo no presente é um problema que não foi resolvido lá no passado. Então, eu sempre digo o seguinte, o pessoal fala que o problema das cidades é problema de falta de dinheiro. Também é falta de dinheiro porque, infelizmente, nesse país nós temos um centralismo em que 10% dos recursos que deveriam ficar, que estão nas cidades, né? Apenas 10% dos recursos estão na cidade, o restante desaparece daqui. Quando, na realidade, nós teríamos que ter a maior parte dos recursos na cidade, porque a população vive na cidade. Então, há um problema de estrutura do país, né? Do sistema federativo, desse pacto federativo equivocado que nós temos aí, e centraliza os recursos e gera problemas lá em cima com corrupção. Agora, a questão local é falta de planejamento. Se planejamento não precisa de dinheiro, planejamento precisa de cabeças pensantes, de conhecimentos, né? De trazer pessoas de várias áreas, especialmente das nossas universidades, que hoje pesquisam muito essas questões, e trazer para dentro da administração esses conhecimentos e buscar construir, né, esses conhecimentos para resolver os problemas atuais e os problemas futuros. Né? Não é impossível se fazer isso. É possível se fazer isso. Só que nós somos imediatistas. Nós apenas queremos resolver o fogo que está aí e não evitar que tenha fogo no futuro.
Professor, tecnicamente falando, o senhor já dizia, e hoje na reportagem do jornal Pioneiro, também em pioneiro.com, tratava e trata sobre as macroestruturas viárias para conseguir ajudar e aliviar essas situações. Como é que seria essa saída, até para explicar para os nossos ouvintes, que com o planejamento e macroestruturas viárias seria um ponto de se atacar o problema com mais exatidão, com mais objetividade?
Exatamente. O problema é que a cidade não planeja a sua macroestrutura. Normalmente nós resolvemos os problemas do arruamento, da infraestrutura viária, da mobilidade, na hora do loteamento. Como nós não temos nem loteamento, porque são parcelamentos regulares, e nós não temos nem sequer espaço para essa infraestrutura. Mas o grande problema está exatamente aí. Nós precisamos resolver o problema da macroestrutura viária no plano diretor e não na hora do parcelamento do solo. Quando alguém vai fazer parcelamento do solo, ele pode até encontrar naquele espaço que ele vai fazer uma macroestrutura viária. E aí ele vai ter que contemplar ela no seu parcelamento, vai ter que incrementar ela, investir sobre ela. Isso é, você vai automaticamente construindo a macroestrutura viária. Porque a macroestrutura viária ela tem duas questões fundamentais. A primeira, ela torna inteligente, né, a mobilidade urbana, né, ela possibilita que você acesse de um lado para outro da cidade com mais facilidade, com mais agilidade. É o caso das nossas perimetrais, que foram planejadas infelizmente depois, mas elas não são suficientes. Nós precisamos continuar planejando novas radiais, novas perimetrais. Você falava aqui da questão de Curitiba. Curitiba é um modelo diferente, porque Curitiba você tem radiais, porque é uma cidade mais plana, enquanto a nossa cidade é uma cidade mais acidentada. Então, aqui nós temos que ter perimetrais, várias perimetrais, dezenas de perimetrais, que venham resolver o problema macro do trânsito. E isso vai ajudar, inclusive, depois a resolver o problema local. Gera novos empregos, gera novos investimentos, gera riqueza. A macroestrutura viária de uma cidade, ela é a base do desenvolvimento da própria cidade. Claro que você, a par disso, você também leva toda a questão do zoneamento, né? Mas quando eu sempre me lembro do prefeito Mário Vanin, que dizia: professor Adir, você vai endividar o município. E nós estávamos investindo nas perimetrais na época. E eu dizia para ele: prefeito, em 4 anos isso está tudo pago. Né? A cidade precisa continuar investindo em macroestrutura. Caso contrário, ela se torna inviável daqui a 10 anos. Nós não governaremos mais essa cidade se nós não investirmos em macroestrutura viária. Né? É o grande problema da cidade hoje, tanto para a mobilidade urbana, quanto para resolver os problemas dos nossos bairros, né? Porque sem a macroestrutura você não consegue chegar ao bairro. E aí a obra do bairro é sempre mais barata, sempre mais fácil de ser feita, né, do que a macroestrutura viária. Além disso, você não gera emprego para essa gente, não gera novas matrizes econômicas. Né? Claro. Quando não há mobilidade urbana, o pessoal vai embora da cidade, né? As indústrias desaparecem, não querem saber. de colocar indústria onde não tem mobilidade.
Está tudo interligado, né?
Está tudo interligado. São questões fundamentais.
Professor, quando nós vamos conferir iniciativas de planejamento urbano de outras cidades que chamam a atenção, o transporte público sempre aparece em evidência. Mas aqui em Caxias do Sul, números do Detran mostram que o número de carros na cidade ultrapassa a metade. É um índice que preocupa por conta das dificuldades de mobilidade urbana. Como equilibrar esta questão da cultura do carro e da necessidade de pensar o transporte público?
O transporte público, ele só é viável e ele só é uma atração se ele for bem planejado. E não há planejamento de transporte público de forma inteligente, com interligações de modais diferentes, né, sem planejamento. É a primeira coisa, você tem que planejar todo o sistema de transporte da cidade para daqui a 50 anos, não interessa, tem que planejar, você vai construir isso gradativamente, né? E tem que começar a encaminhar as questões locais, presentes. Por que que as pessoas não pegam um ônibus? Por que andam de carro? Porque o ônibus, ele não consegue te levar onde você quer, muitas vezes. Porque o ônibus não é uma atração, não é qualidade ainda. Então, claro, Nós precisamos investir na infraestrutura de circulação macro do sistema de transporte para poder fazer alternativas com modais diferentes, né, e qualificar o nosso transporte, que aí a população vai começar a usar o transporte, especialmente ele fica mais barato daí.
Essa é a questão. Certeza.
Curitiba fez isso. Se você pegar, por exemplo, o sistema de transporte de Curitiba, ele está todo organizado em cima de uma infraestrutura viária que foi planejada, que são as radiais, né, e com modais diferentes e com qualidade. E aí você tem o quê? Você tira a população do carro, né, e você acaba usando o transporte. É o caso, por exemplo, se você vai numa cidade da Europa, vamos pegar cidades como da Espanha, Madrid, Barcelona, né? Todo mundo usa transporte, o trem, o ônibus. Por quê? Porque ele está interligado, ele leva aonde você quiser. Essa é a questão, né?
Claro. Doutor em Direito e professor da Universidade de Caxias do Sul e ex-secretário de Planejamento de Caxias do Sul, doutor Adir Heck, professor da nossa UCS. Muito obrigado, professor. Esclarecedoras as suas manifestações e que os governantes, enfim, candidatos nessas eleições tenham a possibilidade também de rever situações e encaminhamentos, como o senhor fala, para o futuro da nossa cidade, principalmente na infraestrutura viária. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.